A paz do Senhor seja com todos, amém? Todo mundo alegre, feliz, né? Nada? Está todo mundo alegre, satisfeito ou não, Vladimir? Ou está difícil? Está difícil ou está fácil? Já assim está difícil? Quem sabe, né? Está difícil, Dani? Está não. O Ender não está difícil, que não tem problema nenhum. Desliga o telefone para ninguém falar com ele. Vamos. Aí, ó. Está vendo? Aí, pronto. Quer ver quem vai ligar para mim? É? Desliga o telefone. Angel. Fica lá no cantinho. Né? Ninguém amola o Rangel não amola ninguém. E a casa? Está quase pronta? Já decidiu pela casa? Qual a casa? Não quis olhar lá embaixo, não. Vocês foram? E aí? Achou bom?
Amém.
Então, Deus tem falado conosco esse dia sobre sentida. Sobre o que, Toninho? Esses dias? Sobre Adriano, Vladimir, Mateus. Hã? Nova Aliança, povo de Deus, o que mais? O que é? Então, o que você falou? Vai. A Dani sabe aqui e não quer falar. A reunião de casais, o que estão falando? Hã? Tribulação, a reunião de casais. Foi? Foi, Tuzi? Tribulação? Na reunião de casais, quem está na reunião de casais? O que foi, Badia? Reunião de casais. Na realidade, a gente fala de uma coisa e faz referência a outras coisas, né? Então, o assunto que está predominando é um. Mas a gente faz referência a outras coisas. Porque quando você fala de tribulação, você tem que falar do povo também, porque quem tem tribulação é o povo. Mas, na verdade, o assunto central não é o povo. Né? Não é o povo de Deus, não é o que mais foi falado. Né? Hã? Ah. Isso. É. A gente vem aqui para que nós, por causa de Deus, né? Que nós precisamos de Deus, então a gente vem aqui. E, consequentemente, por ser o povo de Deus, né? na quarta-feira. Então, é uma forma da gente, vamos dizer assim, abrir os olhos da igreja, fazer com que a igreja entenda que ela tem Deus e ela é povo de Deus, né? Não é assim? Ela tem Deus e ela é o povo de Deus. Mas, às vezes, o assunto que está sendo abordado, na verdade, é outro, e aquele é apenas um ingrediente, né? Vamos dizer assim, para que a gente entenda, para que nós entendamos, como foi falado também na reunião de casais, em Pires do Rio, etc. Que nesses dias, nós temos passado por muita tribulação, não é assim? Mas se eu não souber que eu sou de Deus, ou que eu tenho Deus, ou que eu preciso de Deus, se eu não souber que eu sou povo de Deus, a tribulação vai, como foi falado, separar, afastar você de Deus. Que o objetivo da tribulação, o objetivo do sofrimento, é exatamente, porque é afastar o povo de Deus, ou seja, afastar o povo de Deus. Então, Deus está aqui, o povo está aqui. Afastar o povo, distanciar o povo, que é o objetivo da tribulação. Mas essa tribulação, será que ela é... nós ficamos pensando, nós estamos falando, se você fala sobre uma coisa, você tem que falar sobre outra, né? Você fala sobre o corpo, você fala sobre a roupa, você fala sobre as coisas que compõem também o corpo, você fala sobre sapato, né? E essa tribulação, que é tão difícil, que é tão... tem sido tão violenta, tem feito, derramado muitas lágrimas, tem feito as pessoas desesperar, como Paulo falou, da própria vida. O que significa desesperar da vida? É você não querer mais viver. Significa que você não quer mais viver. Você está aborrecido com a vida. Então, Paulo falou que ele muitas vezes esteve nessa situação. De tanto sofrimento, de tanta tribulação, de tanto problema, ele chegou a desesperar da vida. Eu entendo que a gente só chega nesse ponto quando a coisa aperta demais. Né? É assim? Então, eu pergunto hoje, você acha que essa tribulação, ela deveria vir, ou é uma coisa maligna? É uma coisa maligna, ou é uma coisa benigna? É uma providência de Deus, ou é ou não é? Hã? Pois é, você vê o tanto que a gente precisa entender, né? Você precisa ver o tanto que se nós não estivermos buscando a Deus, a gente se perde. Se a gente não estiver buscando a Deus, a gente se perde. A gente fica perdido. Por quê? Ela tem como objetivo afastar, como o Bertinho falou, afastar o povo de Deus, afastar Deus do povo. Né? Assim ela tem esse objetivo. Então ela é maligna? Ou ela é benigna? Hã? Benigna. Por que ela é benigna? Aí. Assim que você pensa mesmo, né? O que você acha, Suzane? Não, né? Toninho? Também não acha nada. Bruno? A tribulação. Quem está feliz, satisfeito com a tribulação? Fala. Não, nem tudo que está previsto é, mas nem tudo que está previsto é de Deus. Não vamos confundir, não. Que já está difícil, mas já está difícil entrar numa cor aqui, né? Então, precisamos chegar a essa conclusão. É uma coisa necessária ou não é necessário? É um mal necessário. É um mal necessário. Está certo? Porque é a mesma coisa da, por exemplo, o sal na comida. O sal não faz mal? Mas uma comida sem tempero, então o sal, né? Tem coisas que são necessárias. É um mal, mas é necessário. E hoje tem muitas coisas no mundo que é um mal, mas é necessário. O casamento é um bem ou um mal? É um bem ou mal? Tem que multiplicar, né? O povo tem que nascer gente, porque se não nascer gente, como é que fica, né? Né? Alô, Luama, se não tivesse nascido, né, Luama? Aí então não tinha alô, hoje ela estava sem alô, né? Mas graças a Deus que ela nasceu, está ali, né? E, então, é um mal, mas é necessário. É preciso casar, né? É preciso ter casamento, né? Mas muita gente vai, não põe sal na comida, sabia? Que tem gente que não põe sal na comida, não põe sal. Sal não entra na casa dele. Eu conheci um médico que ele... Na casa dele não entrava, não tinha, não, nada era com sal, nada era com sal. Tudo era sem sal. Eles acostumaram, ele acostumou, ele nasceu, a mãe dele criou ele desse jeito, sem sal, e ele criou a família dele assim, e assim vai indo, né? Pessoa acostumada a comer sem sal. O sal, ele dizia que o sal não fazia parte da cozinha dele. Né? Você falar, mas o organismo precisa de sal, tem sal em tudo que você come. Quase tudo que você come tem sal. Então você não precisa. Porque aquele sal que às vezes a gente come lá é um excesso. Não precisa do sal. Não sei, problema dele, né? Tem gente que não casa, né? Mas a proporção de quem come sem sal, muito pequena. E a proporção de quem não casa, é muito pequena, né? Então a tribulação, a aflição, é um mal. Por que que é um mal? Porque traz para nós uma série de dificuldades. A aflição, ela, a angústia, a aflição, a tribulação, ela é uma coisa que, se pudesse evitar, nós evitaríamos. Mas não tem como você evitar. No mundo, você vai ter aflição. Então, não tem como você evitar. Não tem como você evitar. Né? E ela é importante. Por que ela é importante? Vamos abrir em Jeremias, capítulo 9. Quem poderia ler, por favor? Versículo 7, vamos ver. Jeremias, capítulo 9, que eu falei, né? Capítulo 9, primeiro. Versículo 7.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vos fundirei e os provarei. Porque, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo?
Repete, por favor.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Porque, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo?
Repete.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Porque, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo?
Deu para entender, hein, gente? O que você entendeu, Sus? Entendeu? Não, só pergunta, pode? Só pergunta. Então.
Fundirei e provarei. Está falando aqui. Então não deve ser coisa boa, né?
Eu fundirei e os provarei. Por então, quê?
De outra maneira ele ia, qual de outra maneira ele ia fazer, né?
Qual outro jeito? Qual outro jeito que Deus tem? Qual outra maneira que Deus tem? Não tem outro jeito. É a mesma coisa, por exemplo, se você. Qual a outra coisa que substitui o sal? Tem alguma coisa que substitui o sal? Não tem. Ou você põe sal, ou você não põe sal. Porque não tem outra coisa para substituir o sal. Né? Você pode botar um negócio lá para inventar, para enganar e tal, mas não é o sal. Então, não tem outra coisa para substituir o sal. Eu pergunto, tem outra coisa para substituir a mulher? Não tem. Então, se você quiser mulher, você tem que casar. Tem outra coisa para substituir o homem? Então, você que, né? O povo inventa aí, mas não dá certo, não. Né? O certo mesmo, não é? O certo mesmo é Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Então, não é, Edinha? Outra coisa certa para você, Edinha? Não, né? Só serve? Hein? Padia. Geralda. Entendeu ou não? O que eu estou falando, hein, gente? Vocês já acordaram? Todo mundo acordou? Todo mundo, aleluia. Hoje é dia da eleição. Né? Todo mundo acordado? Votou, já votou? Quem já votou? Então, tem gente que até já votou. Já. Então vamos acordar. O mal necessário. Por quê? O sal é o mal. Se comer sal faz mal, mas é o mal necessário. Se você souber usar o sal, vai ser importante para você. Entendeu, Suzy? Então, aí está dizendo, eu não tenho outra maneira. É como se Deus estivesse dizendo assim, 9:7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei. Por quê? De que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Qual outro jeito? Qual outro jeito que eu tenho? Não tem outro jeito. Amém? Não existe outro jeito. Provar é o quê, hein, gente? O que é provar? Hã? Provar, experimentar, né? Testar, entendeu? Provar é isso, experimentar, testar. Tal. Como que você sabe que o seu filho é bom? Como você sabe se o seu namorado é bom? Como que você sabe que se o seu marido é bom? Como é que você sabe? Não tem como a gente saber se não houver um jeito de provar, experimentar. Experimentar. Ah, porque meu marido é uma beleza. Pera, deixa acontecer alguma coisa primeiro para você ver se realmente ele é uma beleza. Não, meu marido é maravilhoso. Tudo bem, mas espera acontecer alguma coisa que prova que o seu marido realmente é meteocrático, entendeu? Caso contrário, a gente não sabe. Ah, está correndo tudo bem, tudo direitinho, tal, etc. Né? Então, você não sabe se a pessoa é boa, se a pessoa é má. Quando você vai fazer ali a sociedade com alguém, você sai contando, não, eu vou fazer sociedade com o caboclo, não vale nada. Amém? Eu vou fazer a sociedade ali com um cara malandro, bicho, entendeu? E o cara vai me passar para trás, eu estou feliz da vida. Então, é assim? É uma pessoa inoxidável. Né? É uma pessoa maravilhosa. Olha, e o pai dele é esse, a mãe dele é, né, o cabelo comprido. Então, você vai, enaltece, exalta a pessoa com quem você vai realizar a sociedade. Passa um tempo. E os dois estão, um sócio com o outro no pescoço. Um segura de lá, outro segura de cá. Entendeu? Um segura de um lado, outro segura do outro. Um gruda aqui, o outro gruda lá. Quem tiver mais força, enfoca o outro. Amém? Esse é normalmente é o fim de todas as sociedades. O fim de toda a sociedade é assim. Espera. Espera que ela vai mostrar para você que não é bom. Espera que você vai ver o resultado. Certo? Então, tem outro jeito de Deus experimentar nós? Tem outra maneira de Deus provar nós? Nos provar, Vladimir? Não. A pessoa vai buscar Deus por quê? Ah, porque eu vou lá, vou falar com Deus, porque eu sou o povo de Deus, porque o povo de Deus habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, porque o povo de Deus, né, vai para o céu, tem vida eterna, e etc. Tal. Não é assim? tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Até agora, vai tudo bem. É assim? Aí quando você vira a página do livro, quando você observa lá, né, que Paulo desesperou da própria vida, de tanta tribulação, né, de tanta perseguição, de tanta angústia, de tanta dificuldade, certo? Que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso Senhor, nosso chefe, nosso guia, entendeu? Era, nasceu numa manjedoura, né? Perseguido por todo mundo, rejeitado, morreu na cruz, não tinha, é como eu disse lá em Peso do Rio ontem, não tinha, você tem mulher, eu não tinha. Né? Você tem as coisas, eu não tinha. Não tinha carro, não tinha nada, não tinha direito de nada. O nosso Senhor, o nosso dono, o nosso chefe, aquele que nós seguimos. Não é assim? Então a gente não olha esse lado. A gente não olha o outro lado da moeda. A gente não examina as coisas. E aí então vem a revolta. Vem a revolta, vem a dificuldade, né? Porque você não entende que é daquele jeito. Você não entende, não, eu tinha assim mesmo. Eu não vou me revoltar, eu não vou reclamar, eu não vou, porque é desse jeito mesmo. Deus disse que o mundo é mau, que o mundo, a gente tem aflição, que o mundo não é o lugar, Babilônia não é o nosso lugar. Eu vou fazer para vocês um novo céu, uma nova terra. Aí, então, é a aprovação. Aí, então, Deus está experimentando você. Se você aceita ser povo de Deus, aceita ser filho de Deus, aceita ter Deus como seu Senhor, ou você se rebela contra Ele e vai andar em seus próprios caminhos e vai fazer, criar o seu, ou você mesmo vai criar o seu mundo, ou você mesmo vai formar o seu mundo. Se aceita, né? Então ele está dizendo aqui exatamente isso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei. Por quê? De que outra maneira eu vou saber que você me ama? Como é que eu vou saber que você me ama, que você me quer bem, que você realmente é fiel a mim? Você nunca nunca passou por nada. A primeira vez que você passou, você pisou na bola. A primeira vez que você foi provado, você foi experimentado, você pisou na bola. Amém, gente? Então, a igreja, não existe povo de Deus que não seja experimentado, que não seja provado. Pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Eu não quero saber quantos anos você tem. Eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber o que você acha. Não. Eu quero saber o seguinte: você. Esse é um passo no escuro. É um passo no escuro. Pego a cruz, né? E vou seguir Jesus. Seguir Jesus. É um passo no escuro. Eu não sei o que vai dar. Eu não sei como é que vai dar, não. Não sei o que, que vai ser, não. Eu sei que eu quero Ele. Eu sei que eu olhei para Ele e me namorei dEle. Eu sei que eu me encantei com Ele e etc. Quero ser o seu, né? Quero ser dEle. Né? Tem umas músicas, até com umas músicas antigas aí, né? Que a gente amava Deus para danar. Né? A gente queria só ser de Deus, tal, etc. Não tinha mais ninguém, tal, né? Tinha umas músicas assim, não tinha umas músicas? Tem. Que a gente só quer ser de Deus. Quem lembra das músicas? Então, mas aí quando a coisa começa a apertar? E quando começa a apertar? Aí o povo lá no deserto começou a reclamar. Cadê a carne? Cadê não sei o quê? E aí, assim, nós vamos morrer debaixo desse sol? Nós vamos ficar debaixo desse sol quente desse jeito? Nós vamos morrer nesse sol aqui. Você tirou nós lá do Egito para trazer para morrer aqui? Você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui? Por que não deixou a gente morrer lá mesmo? Aí tá, o Moisés foi e falou para Deus, né, certamente chorando, certamente. Moisés ficou 45 anos sendo preparado, experimentado, provado, para ver se ele prestava para tirar o povo do Egito. Para ver se ele prestava. Quando ele foi para lá, ele já foi. Deus falou, não, você vai ser capaz, sim. Então pegou, ele levou para lá. Amém? Irmão que às vezes chega, não, deixa comigo que eu vou pregar, tal, sei o quê. E chega na frente aqui, quer mudar tudo, tal, tal. Aquele fogo de palha. Não é assim? Logo o fogo apaga. E aí o irmão, nas primeiras provações, na primeira vez que alguém chegou e falou, nossa, o som horroroso. Ele vira as costas, vai embora, não volta mais. Nossa, mas toca mal demais. Aquele violão dele é horroroso. Né? Ele muda, entendeu? Ele transforma os trem. É um som horroroso. Ele apela, não apela? Então, Deus, para tirar o povo do Egito, precisava de uma pessoa que não apelasse. Nem com Deus, nem com o povo. Nem com Deus, nem com o povo. Um povo, uma pessoa que fosse capaz. Jesus veio ao mundo para poder salvar o mundo. Precisava de ser uma pessoa cordeiro. Cabeça baixa, humilde. Podendo fazer e não fazendo, né? Se ele quisesse acabar com tudo, ele podia acabar, mas não podia acabar. Podia, mas não podia. Né? É assim, porque, por exemplo, você pensar assim, pobre. Se você for pobre, então você não dá conta de nada, você é pobre, né? Aí a única coisa que você pode fazer é falar dos ricos. Assim? Mas eu quero ver uma pessoa rica ser pobre. Uma pessoa ser rica, porque pobre, se você é pobre, você não tem que falar nada. Você nunca foi rico. Você nunca foi rico, sempre você foi pobre. Então você não conhece o que é rico. Você não pode falar de rico. E da mesma forma, o rico nunca foi pobre. Se o rico não foi pobre, ele não pode falar de pobre. Porque ele nunca foi pobre. Né? A mulher que não casou, pode falar de casamento? Pode falar de casa? Pode falar de filho? Pode falar de marido? Ela nunca casou, nunca teve marido. Ela não pode falar nada. Jesus, ele veio ao mundo. Ele era rico? Rico? Ou não? E era ao mesmo tempo pobre. Ele conhecia de rico e de pobre. Ele sabia o que era ser rico e o que era ser pobre. Certo? O que mais? Todo tipo de sofrimento que você pensar, passou. A igreja era como se fosse a mulher dele. Então ele era casado. Ele era casado com a igreja. E era, ao mesmo tempo, solteiro. Então, ele foi experimentado. Homem de dores. Homem de dores, diz a Escritura. que ele era um homem de dor, que era uma pessoa experimentada. Gente, é isso que tem que acontecer com nós. Deus tem que nos experimentar, tem que nos provar. E na hora da provação, naquele momento, é que você vai ser aprovado ou reprovado. Naquele momento, Deus vai julgar, a igreja está sendo julgada agora. Naquele momento, você está sendo julgado. Como que você vai reagir? Volta para o Egito? Porque está quente demais o sol? Quando você saiu, eu não falei para você que ia ter sombra? Quando você pegou a sua cruz, eu não disse para você que ia ter sombra? A água não está boa? Não está boa, está quente, você queria uma água fresquinha? Então, não saísse, não seguisse? No exército tinha um negócio interessante, quando o pessoal chegava e começava a reclamar lá, o coronel falou, peraí, eu andava a chamar os profissionais. Os profissionais que reclamassem, porque o que é profissional? Chegou no final do tempo do serviço militar, obrigatório, você tem o direito de reclamar, porque você está lá, obrigado. Então tem gente que não gosta da comida, tem gente... Aí chega no final do ano, o soldado pode ir embora. Pode ir embora. Terminou o seu tempo, tá, pode ir embora. Não, coronel, eu queria ficar mais. Aí ela assina um documento que é o engajamento. Chama um termo, é um termo de engajamento. Então você permanece nas Forças Armadas, permanece nas fileiras do Exército. Ali você vai depois fazer curso para cabo, curso para sargento, etc. Tal. Mas tinha sargento que reclamava, até um nosso mesmo aqui, o nosso irmão, o Silvio, era o pior lugar do mundo, era o Exército. Mas aí, ele podia reclamar? Ele ficou lá dentro, obrigado? Nenhum profissional ali é obrigado, não. Tem um documento, ele pode assinar o documento a hora que ele quiser, para pedir para sair. É? Eu lembro de uma vez, quando o caboclo dando um trabalho lá, e eu era o chefe da sessão, quando eu falei, pega lá o artigo 101, se não me engano. É um artigo lá do Estatuto. Manda bater lá. Aí botou em cima da mesa. Próxima vez que você vier aqui reclamando, você vai assinar esse documento aqui. Olha aqui. A próxima vez que você vier aqui reclamando, murmurando, etc., achando ruim, maldizendo, se eu ouvir você falar aí dentro do quartel, se eu ouvir você falar mal do exército aí dentro do quartel, e se eu ficar sabendo, você vai assinar esse documento aqui. Ah, nunca mais falou nada. Você quer o céu? Você quer ser povo de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer? Então não reclama. Então não murmura. Não faz cara feia. Não, Marley. Não reclama, gente. Por quê? Porque nós sabíamos. E nós não estamos aqui obrigados. Nós temos direito de sair a hora que quiser. Amém? Então, a provação, a aflição, ela é importante para nos experimentar, para saber se realmente nós queremos Deus ou nós não queremos Deus. Amém? Jó foi provado? Foi? Foi experimentado? Foi? Jó, o que Jó sentiu? O que Jó passou? Ele, naquele momento ali, ele estava sendo experimentado, provado, para ver se realmente ele queria Deus. E chegou no fim, foi. Chegou no fim, foi reprovado ou aprovado? Aprovado. Por quê? Ele chegou à conclusão que ele queria Deus. E Deus falou, olha, tirou o chapéu para Jó. Amém, gente? É importante a igreja ser provada? Porque não tem outra maneira. Está escrito aqui, ué. Está escrito aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, que eu os fundirei e os provarei. Por quê? De que outra maneira procederia com a filha do meu povo? De que, qual outro jeito que tem de experimentar a igreja? A não ser através da aflição, da dificuldade, da luta, da tribulação. Então não reclama não, gente. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, presta bem atenção. Cara ruim. Cara ruim. Entendeu? Deus olha para sua cara, dá vontade de sumir. A sua cara conta. Entendeu? A sua cara conta. Você já observou dentro de casa, assim, quando tem um filho? E o pai olha para o filho e fala, por que você está com essa cara? Ué? Minha cara é essa mesmo. Eu tenho essa cara. Eu ia para casa, eu tenho outra cara. Né, Daniel? A gente vê, a gente nota quando o sujeito não está com a cara dele, você concorda? Que cara é essa? Pode perguntar. O que foi? Você comeu alguma coisa que você não gostou? Entendeu? Está machucando alguma coisa no seu pé? É o dente que está doendo? Que bicho que te mordeu? Que cara é essa? Então nós não temos o direito de chegar na reunião. Concorda, Vladimir? Nós não temos o direito de chegar na reunião. Pode até chegar com a cara, mas se trata de mudar ela imediatamente. Você chega com a cara de quem comeu e não gostou, mas se trata de mudar, porque aqui não é lugar. Ninguém quer ver, muito menos Deus quer ver. Deus quer ver uma pessoa, ó, amém, Senhor, manda a tribulação, amém, Senhor, ó, prova-me e serei provado. Testa-me, Senhor, e o Senhor verá um homem de Deus realmente que o ama, que é o Senhor. Amém, Jesus. Olha, né? Quanto mais fogo. Léo? É assim que você chega na igreja levantando o braço e tal, e louvando e agradecendo a Deus. Agora, se a igreja chega moada, chega com a cara ruim, vai ver. Umas coisinhas à toa. Concorda ou não? A igreja nunca pode estar aborrecida. Entristece Deus. Magoa Deus. É como se ele fosse culpado. É como se o comandante, o coronel, fosse culpado daquela situação que a pessoa está vivendo. Falei, meu filho, se você não está mal aqui, se você não gosta daqui, se a cor da farda te oprime, se a comida não é boa, olha, vem cá, o portão ali está aberto, então você pega a sua mala e caça a sua turma. E vai. Deus nos quer. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Deus nos quer voluntariamente. Quem é? Como Neemias diz, né? Quem é hoje? Quem é hoje? Hã? Tem qual, que mais que fala? Pode localizar para nós aí. Quem é hoje? Quem está realmente disposto, voluntário? Quem quer servir ao Senhor? Quem quer? Ele não foi obrigado. O povo ficou no Egito até o dia que o povo quis. O povo ficou no Egito até o dia que não quis mais, o Léo. Aí o povo começou a reclamar no Egito e começou a pedir a Deus: Senhor, tira a gente daqui. Tira, nos tira daqui. Nós viemos para cá porque a gente não queria ficar na denominação. Nós viemos para cá porque nós não concordávamos com a denominação. Aquelas pregações, aquelas palavras que nos chamavam a atenção, aquelas palavras só pedindo dinheiro, só enganando a gente. Não, nós queremos alguém que fale conosco duro. Nós queremos que alguém que fale a verdade para nós. Não foi? Aí vamos lá, aonde? Você conhece alguém? Conheço. Vamos lá, ele vai falar conosco, se tiver que falar. Nós não estamos aqui. Obrigado. Muitos já arrumaram a mala. E os que ficaram, têm que ficar de que jeito? Feliz. Feliz. Você vence a tribulação, você vence a angústia quando você se alegra. Você vence a angústia com a tristeza quando você entende e fala, não, amém, ó, isso aí para mim é muito pouco diante daquilo que Jesus passou. Isso é muito pouco diante do que o povo de Deus lá atrás, do que Moisés, do que Abraão largou tudo, largou sua terra, largou todo mundo, largou seu time de futebol, largou tudo. Sabe, não tinha, largou seu emprego, largou seu né? E foi, ó, pegou as coisas. A gente pensa que é fácil, mas não foi fácil não, foi, Adriano? Então nós temos que lembrar, ó, pessoas lá atrás deram testemunho de que amavam a Deus, de que eram fiéis a Deus. Pessoas lá atrás, das quais nós não somos dignos. E hoje, às vezes, a gente passa por uma coisinha à toa. Uma coisinha à toa. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para desmontar a igreja. Aí chega, né, desanimado, desmotivado, com a cara ruim. Amém, gente? Então, o povo de Deus tem que ser provado. Por quê? Vamos ver, pega o microfone e responde, por favor. Por que que o povo de Deus tem que ser provado?
Para Deus saber se realmente a gente quer Ele, né? Por isso.
Amém. Dá para agradecer ali.
É isso mesmo. Para Ele saber, né? Se a gente realmente quer Ele.
Pois é, você sabe que nós deveríamos provar, nós deveríamos experimentar. Todo mundo, por exemplo, se você tivesse experimentado bem a sua namorada, hoje você não estava chorando com seu marido. Você não experimentou direito, você não testou direitinho. Aí, você reclama. Você reclama do marido. O marido reclama da mulher. Né? Amém, Dani? Então experimenta. Você vê. Aí é assim, ó. O marido bebe, a mulher vai e bebe com ele também. Está namorando, né? Ele está bebendo, você não vê ele cair. Ele cai lá na casa da mãe dele, né? Você não vê ele. A hora que ele cair na sua casa, entendeu? A hora que ele chegar na sua casa, mijando na calça, e aí você quer devolver ele para a mãe dele, a mãe dele fala, ó, não, a minha parte eu já fiz. A minha parte eu já fiz, já cuidei, entendeu? Agora... leva que o filho é teu. Eu já. Amém? Se nós tivéssemos prudência, fôssemos mais espertos, nós evitaríamos uma série de coisas. Amém, gente? Comprar fiado, pagar não sei quantas prestações, fazer acordo com gente vagabunda, e confiar no homem, maldito homem que confia no homem. E assim por diante, é isso que acaba com a gente. Porque se a gente soubesse, a gente evitaria as coisas. Então, na verdade, é o seguinte, eu preciso botar no meu coração de uma vez por todas que eu amo a Deus independente de qualquer coisa. Que eu quero Deus independente de qualquer coisa. Se me tirar a mulher, se me tirar os filhos, se me tirar... então, às vezes até a saúde. Então, uma dor de dente. Pessoal, o que eu fiz para Deus? Sabe o que eu fiz? Você não escovou o dente. Foi isso. O que eu fiz para Deus? Ah, meu dente, tá, etc. Certo, Geraldo? Amém, Geraldo? Feliz com a carreira ou não? Feliz não está, não. Feliz não está, né, Geraldo? Mas... amém, gente? Vocês concordam? Quem que vai sair daqui hoje animado? Melhorou? Ajudou, Vicente? Hã? Pronto. Dá o microfone para a dona Vicente. Doidinha para sofrer, lá. Amém. Mas é mesmo, gente, é mesmo. Vocês já viram eu chegar aqui reclamando? O dia que eu estou passando por uma tribulação danada, que eu chego, no máximo eu fico quieto. Vocês podem observar, quando eu estou quieto aqui, muito quieto, meio ressabiado, é porque a coisa não está fácil para o meu lado. Mas eu fico quieto. Eu procuro ficar calado. Às vezes eu tenho irmão que já me conhece mais ou menos. Fala, meu irmão, parece que você está meio triste. Né? Alguma coisa está acontecendo? Tem que estar. Tem que estar acontecendo. Não, você não vai. Jesus Cristo chorou e suou sangue. Jesus chorou e suou sangue. Fez orações e súplicas. Jesus penou, sofreu. Agora, como é que a pessoa sofre e ri ao mesmo tempo? Não, tem momentos em que você é lágrimas. Mas aquela lágrima você derrama para não pecar contra Deus. Aquela hora ali é uma hora de provação que você está entre entre pecar contra Deus ou honrar a Deus. Amém? Ou você peca ou você honra. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu escolhi. Não foi... Deus não me obrigou. O dia que Ele me chamou, o dia que Deus me chamou, Ele falou para mim fazer a conta. Está lá no Evangelho para a gente fazer a conta. Vê se você pensa primeiro. Pensa muito primeiro, porque eu vou chegar fogo no seu rabo. Entendeu? Quero ver se você realmente... Amém, filho? Fala, Virginia.
A gente chega aqui apavorada. Porque o inimigo usa e abusa de tudo, né? De todos os meios para poder atribular a nossa vida. Mas a hora que a gente ouve a palavra, a gente vê que a coisa não é tão grande assim, que a gente deixou de vigiar e deixou que o inimigo fizesse com a gente, a coisa fica grande na cabeça da gente, né? As dificuldades, a tribulação. Mas nada melhor do que a palavra. Você escuta a palavra, ela te alivia.
Amém.
Ela é muito verdadeira. A palavra é verdadeira, ela alivia a gente.
A verdade liberta.
Então, ela aconselha... E ao mesmo tempo ela exorta, ela chama a nossa atenção.
Pronto, convence.
Pronto,
você.
Convence
você. Todo mundo aqui sai convencido. Quer ver quem tem coragem de dizer que é o contrário? Né, Vicina?
Aí a gente vai analisar, irmão Cine, por que a gente chega tão fraco aqui, chega tão acabado? Porque lá na nossa casa, enquanto o inimigo estava usando todos os argumentos para poder atingir a nossa mente,
separar você de Deus.
Aí a gente não fez nada contra aquilo. A gente não dobrou o joelho, a gente não parou para gritar para Deus, Senhor, tem misericórdia, me acode agora nessa hora. A gente não faz isso.
Deixa eu te perguntar. A gente só pensa em reclamar de Deus.
Verdade.
A gente só pensa em duvidar de Deus e pensar assim, mas por quê? O que que adianta? O que que adianta eu servir a Deus?
É tudo isso que passa na cabeça da gente.
Cadê Deus? Cadê? Uai, o que que eu estou ganhando? A gente só pensa em falar mal de Deus, mal da igreja, maldizer. Os maldizentes são os piores para Deus. E fala mal, reclama, murmura. Amém?
Eu vejo que a coisa é tão grave que a gente chega a duvidar daquilo que a gente mais amou, que é ouvir a palavra. Você sai daqui encantada, maravilhada com a palavra, mas na hora que você está sendo provado, você pensa assim, será que aquilo ali... Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que a gente começa a duvidar de tudo?
Exatamente.
Aí que está o problema, né?
Na reunião de casais, nós falamos que essas coisas, o objetivo é separar você de Deus. Aí Paulo fala lá em Romanos 8 assim, nem a angústia, nem a tristeza, nem a dor, né, pode nos separar de Deus. Não tem nada que pode nos separar de Deus. Isso é... Quando eu tenho consciência. Quando a igreja, foi falado também esse dia, tem consciência da razão de ser dela. Ela tem consciência da razão de ser, da sua fé. Olha, eu venho aqui, eu sei por que eu venho aqui. Eu sei por que eu estou fazendo isso. A minha esperança é, né? Aqui está, bendito o varão que confia no Senhor. Cuja esperança é Deus. Está aqui, está escrito aqui. Entendeu? Eu sei que vocês não querem ver, mas está escrito aqui. Bendito o varão, bendito o homem, bendita a pessoa que confia no Senhor, cuja esperança é Deus. Amém? Está difícil? Ninguém falou que está fácil. Está difícil? Mas ninguém disse que não está. Amém? Aí nós chegamos num, está difícil para você? Está. Por isso, por aquilo. Chegamos no outro, está difícil para você? Está. Por isso, por aquilo. Aí chegamos no outro, tinha algum que não estava passando por dificuldade? Todos estavam passando por dificuldade. Está fácil para você? Está? Está fácil para você, Maria? Para você, Léo? Rangel? Às vezes você vê o Rangel sentado. Assim. Você pensa que está fácil para ele, mas não está, né, Rangel? Lá também faz calor? Hã? Faz calor. Parou de cair o cabelo, Rangel? Também não. O cabelo do Rangel cai, o seu cai. Cai? O seu cai também? Seu cabelo cai, Matheus? Pois é, o seu não cai, mas o dele cai. Então, às vezes de um acontece, o outro não acontece. É isso, gente. Não, não? Todo mundo tem o tanto de cabelo que o Dariel tem? Não. Mas o Dariel não pode reclamar. Não, não, João Neval? Concorda? Ninguém, você não pode reclamar. É isso. Um é feio, o outro é bonito. Aí o feio quer ser bonito, de qualquer jeito. Senão ele reclama, murmura. Entendeu? Eu conheci uma irmã que ela ia para fazer campanha para combater as gorduras localizadas. É, né? Ela fazia campanha para poder. Ela disse que é maligno, é um negócio do diabo. Que, né? Tem as gorduras localizadas. Mas nem todo mundo tem, o Andy não tem gordura nenhuma, nem localizada, nem. É não? Franciele também não tem, né, Franciele? Nenhuma gordurinha localizada, não, Franciele? Ou já tem? Amém, gente? Então, mas não é verdade? É como a vizinha está falando, nós vamos sair todo mundo feliz, votar, nós vamos votar até duas vezes. Não, nós vamos votar, nós vamos ficar sair daqui feliz. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos servindo um Deus. E, se existe um povo feliz, alegre, com aquilo que ele escolheu, somos nós. Amém? Vocês concordam? Amém. Então, olha lá, o que a Ana queria. Deus deu. Né, Ana? Já está das mais engraçadinhas já. Pode ficar com ela no seu braço mesmo, porque senão ela vai acordar, vai chorar. E eu não dou conta de pegar esse trem pequenininho assim, não. Amém. Bonita, bonitinha, não podia ser. Filho do Júnior, não tem... Né? Mas vamos ver. Vamos ver, irmão. Vamos ver, quem sabe? Né? A mãe pode. É. Não, mas ela é muito engraçadinha. Amém? Não adianta consertar agora, não. Amém. A avó acha. Não é uma maravilha, não acha, avó? É. Pois é. Hã? Então. É. Como é que é? A Júlia, é? Cadê a Júlia? Ah, é? Amém. Amém, Senhor. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o conselho do Senhor. Concordamos. Às vezes nós passamos por essas situações por fraqueza mesmo. Nós passamos por essas situações por falta de entendimento. E às vezes o sofrimento acaba nos angustiando, nos confundindo. Mas aquele que confia no Senhor não será confundido. Aquele que realmente espera no Senhor sabe que foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós pudéssemos dar testemunho do Evangelho, pudéssemos mostrar ao mundo por que o Evangelho é importante. Porque ele é verdadeiro. Ele não nos engana, não nos ilude, não nos confunde. E nós estamos aqui, Jesus, conscientes, sabendo que tudo concorre para o nosso bem. Se tem alguma coisa nos afligindo, tem um objetivo. Se tem alguma coisa nos afligindo, tem uma finalidade. E essa finalidade é abrir os nossos olhos, nos mostrar, nos salvar, enquanto nós estamos ainda neste corpo. E nós vamos segurar firme em tudo que o Senhor colocar para nós como ensinamento. Não vamos falar provações, às vezes, que às vezes a palavra por si só é dura. Mas vamos ter com isso como ensinamento. Não vamos ver como prova, mas como ensinamento. Como experiência. Para que nós, Pai, conformemos. Tendo o que comer e vestir. Nós temos muito mais. O Senhor nos tem dado muito mais. Nós estamos aqui hoje, né, ao término da reunião, que nos trouxe alegria, que nos trouxe, né, ânimo para poder vivermos. Nós estamos para louvar o Senhor e agradecer ao Senhor, porque há pouco tempo, o Júnior e a Ana escolhia o casamento. Há pouco tempo, o Júnior e a Ana escolhiam como marido e mulher, como esposa e esposo. Com certeza, viria filhos. Com certeza, foi que eles casaram. E sabiam da possibilidade de vir para eles filho. E o Senhor concedeu que eles tivessem hoje no braço da mãe, a Ana Lia, sadia, feliz, abençoada, trazendo alegria para sua casa. É a razão de ser do casamento. É a alegria da casa. E cada dia agora, bem vivido por seus pais, com ela, certamente verão que o Senhor é bom. Muito embora nós estejamos, Pai, conscientes das dificuldades que virão, Porque nós estamos no mundo. Nós estamos em meio à grande tribulação. Mas o Senhor há de nos alegrar, até mesmo nos momentos difíceis. O Senhor há de suprir as necessidades dessa casa. O Senhor há de fazer com que haja pleno acordo entre o pai e a mãe na criação da Ana Lisa. Tudo isso feito com muito amor, com muito carinho, para que ela também possa entender a importância de Deus na nossa vida. Amém, Ana Lisa. Seja bem-vinda, minha filha, à casa do Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça de você aquela mulher de Deus que nós esperamos. Aquela filha de Deus que ame realmente o Senhor. E seja o orgulho da sua casa. Ana Lisa, o Senhor te abençoe. Eu, como servo de Deus, estou aqui para servir a Deus. Por isso me considero como servo de Deus. Eu quero apresentar você no altar do Senhor, colocá-la por vontade de seus pais no altar da casa de Deus, como oferta viva, santa e agradável a Deus. Está aqui, faça conforme a sua vontade. Abençoe. Traz alegria para o coração da Ana Lisa enquanto ela viver. Enquanto ela estiver, Senhor, debaixo das tuas asas, cobre-a. Abençoe, livra de todos os males. Amém. Eu te apresento, Senhor, em nome de Jesus. Escreva o seu nome no livro da vida. Escreva o seu nome de forma definitiva. É a vontade do Júnior, a vontade da mãe, que ela seja separada para Deus. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Está apresentada. A partir de hoje, a igreja reconhece Ana Lisa como mais uma do nosso mês. A filha desse casal que serve ao Senhor. Deus abençoe. Parabéns.
Sou criança e só sei. chorar.